Com exceção da Ribeira Grande, todos os restantes concelhos dos Açores estão em muito baixo risco, como refere Clélio Menezes, secretário regional da Saúde e Desporto, que falava em conferência de imprensa, onde deu conta das conclusões da reunião do Conselho de Governo, explicando também algumas das medidas para a Vila de Rabo de Peixe, que vão entrar em vigor a partir das 0 horas do dia 2 de março.
Temos todos os concelhos dos Açores em nível de muito baixo risco, com exceção da Ribeira Grande, que está em situação de médio risco. Conforme foi aprovado em Conselho de Governo, foi deliberado manter as regras em vigor com as seguintes particularidades. Em primeiro lugar, manter a cerca sanitária na Vila de Rabo de Peixe, com o perímetro mais restrito, determinado na segunda-feira pela Autoridade de Saúde Regional, por ser o local onde está concentrado o único foco de contaminação dos Açores. Determinamos ainda que, no território da Vila de Rabo de Peixe, não abrangido pela cerca sanitária, vigoram as medidas de alto risco, nomeadamente regime de teletrabalho, quando isso é possível, encerramento de todos os estabelecimentos de restauração, bebidas e similares às 15 horas, com limitação da capacidade por mesa de 4 pessoas, salvo-se do mesmo agregado familiar. Entre as 15 e as 22 horas, esses estabelecimentos podem funcionar em regime de takeaway, serviço ao domicílio. O regime de ensino à distância dentro da Vila de Rabo de Peixe, neste perímetro que não corresponde à cerca neste momento. Encerramento de creches e ATL.
O secretário da tutela anunciou ainda que a partir do dia 2 de março já não é necessário a realização de testes à Covid-19 nas viagens interilhas. Por outro lado, ainda em Rabo de Peixe, o governo vai distribuir máscaras a toda a população.
Foi também aprovado que a partir das 0 horas do dia 2, isto é, terça-feira, deixam de existir testes interilhas a partir de São Miguel. Esta medida, de resto, pode ser alterada de acordo com a evolução da pandemia. Foi ainda decidido testar os alunos de Rabo de Peixe para voltarem à sua atividade letiva normal, sendo que após a conclusão dessa testagem e de acordo com este resultado, poderão os alunos voltar a ter acesso à escola. Esta medida, de resto, como a outra, também pode ser alterada consoante a evolução da pandemia. Foi ainda decidido proceder à distribuição massiva e gratuita de máscaras à população de Rabo de Peixe.
No que diz respeito à vacinação, na próxima semana vão chegar aos Açores vacinas contra a Covid-19, quer da AstraZeneca, quer da Pfizer.
A vacina da AstraZeneca está prevista chegar aos Açores na próxima terça-feira, com 8.500 doses para, basicamente, profissionais de saúde do setor privado e profissionais de serviços de segurança, tendo em conta também as limitações etárias desta vacina. A vacina da Pfizer chegará na próxima segunda-feira de novo aos Açores, neste caso com 5.850 doses, e até 15 de março com 11.700 doses. Isto é o processo que está a decorrer de acordo com o ritmo da chegada das vacinas aos Açores, que, conforme temos dito, não depende da região. Depende apenas e só do Estado português e da forma como são estas vacinas enviadas para os Açores, sendo certo que, mal chegam aos Açores, temos sempre o processo logístico preparado para, de imediato, vacinar os açorianos.
A chegada de mais vacinas contra a Covid-19 aos Açores na próxima semana. Apesar do movimento de pessoas que já se verifica no novo passeio marítimo da Lagoa, a Presidente da Câmara Municipal, Cristina Calisto, confirma que existem problemas na obra relacionada com a colocação do pavimento, o que está a atrasar os planos para a sua inauguração.
E, efetivamente, esta obra já deveria estar concluída há algum tempo. Tínhamos previsto a sua conclusão em dezembro, porque houve aqui um atraso nos meses, referente à pandemia, principalmente naqueles primeiros 3-4 meses houve um atraso na obra. Era preciso virem pessoas do continente para cá e não queriam fazer quarentena, portanto, teve aqui um atraso. Mas pronto, estava tudo apontado para dezembro. No entanto, verificamos que o piso aplicado naquela ciclovia não foi bem aplicado e, portanto, apresenta fissuras, zonas que já têm buracos e a autarquia, junto da empresa que está a realizar a obra, reclamou desta situação e a mesma se comprometeu a refazer o piso todo. É isso que nós aguardamos. A expectativa era que neste mês de fevereiro cheguem todos os componentes, porque aquilo é um piso que é feito cá, com várias matérias-primas, são depois misturadas para fazer aquele composto, porque é um piso de caráter absorvente, permitirá absorver a chuva como o mar em situação de galgar a terra.
A construção da ciclovia da cidade da Lagoa está orçada em cerca de 1 milhão de euros. Os custos com a repavimentação serão acarretados pelo empreiteiro e não irão representar qualquer acréscimo ao valor previsto. A Comissão de Acompanhamento contra a Pandemia nos Açores já deu autorização para a realização do Açores Rally, agendado para decorrer entre os dias 6 e 8 de maio, e com público, como adianta Rumenis, presidente do Grupo Desportivo Comercial, entidade organizadora da prova.
A Comissão já nos deu autorização para que a prova se realize. Obviamente que essa autorização está condicionada à evolução da pandemia na região autónoma dos Açores, mas não só. Não nos podemos esquecer que a maioria dos participantes no rally vem de fora do país e, portanto, também está condicionado, eu diria, ao que se vai passando nesses países. E essa autorização, obviamente, estabelece vários cenários para a forma como os espectadores podem acompanhar o desenrolar da ação. Aquilo que nós sempre dissemos foi que o rally tinha que se disputar e tinha que se disputar com os espectadores, com a presença dos espectadores, que não tínhamos capacidade, aliás, como aconteceu o ano passado, em evitar que as pessoas pudessem acompanhar a prova. E aquilo que nós temos que fazer e temos estado a fazer é arranjar as condições para que os espectadores acompanhando o rally não coloquem outras questões, nomeadamente as questões sanitárias, em risco.
Por parte da Comissão, Gustavo Tato Borges fala das condições necessárias para haver rally.
Nós temos trabalhado com o Grupo Desportivo Comercial para dizer que vamos tentar sempre que o rally possa decorrer, se o nível sanitário estiver num nível muito baixo ou baixo de risco, que é o que nós estamos a calcular agora, ou seja, menos de 50 casos por 100 mil habitantes nos últimos 7 dias, para ser que é o nível baixo aqui na Ilha de São Miguel. Vamos supor que nas vésperas do rally começa a agravar a situação pandémica, pois é algo que vai ser avaliado. Mas se a ilha se mantiver num nível baixo ou muito baixo, como está agora e tem estado nos últimos tempos, acreditamos que é possível manter o rally a decorrer aqui na Ilha de São Miguel.
Açores Rally deste ano com luz verde por parte da Comissão de Acompanhamento contra a Pandemia nos Açores. Santa Clara recebe esta tarde o Passos de Ferreira em jogo da 21ª jornada da Primeira Liga. Este encontro marcará o regresso do público ao Estádio de São Miguel, o que acontece pela primeira vez este ano no futebol profissional em Portugal e que irá respeitar todas as medidas de segurança. Em conferência de imprensa, Daniel Ramos, treinador do Santa Clara, refere que querem regressar às vitórias.
Nós queremos sempre jogar contra boas equipas, porque isso também é uma forma de nos testarmos. E o Passos é uma boa equipa. E não é por acaso que tem os pontos que tem, que está a fazer um grande campeonato, campeonato acima das expectativas. O PP, a sua equipa técnica, e mais o plantel e a estrutura, como é óbvio, tem estado muito bem, tem conseguido com que a equipa tenha produzido um bom futebol e tenha tido bons resultados. Portanto, nós sabemos disso e parabéns ao Passos por aquilo que estão a conquistar até ao momento. Esperamos que nós sejamos uma pedra no sapato do Passos, porque queremos naturalmente regressar às vitórias e sabemos que vai ser um jogo complicado contra uma boa equipa. Estamos a preparar com rigor, com determinação este jogo. Vamos com as armas, todas as armas que pudermos para dentro de campo, porque elas irão ser todas precisas.
Com a permissão de público nas bancadas do Estádio de São Miguel, no jogo de hoje, Daniel Ramos apela ao apoio dos adeptos para que possam tirar proveito do público e vencer o Passos Ferreira.
É sempre bom, primeiro de tudo é sempre bom. É muito desejável termos público e é bom que isso se estenda rapidamente a outros campos. Agora, ter público por ter público também não interessa. Aquilo que nós queremos é ter público para podermos tirar proveito do nosso público. E os nossos adeptos, um apelo aos nossos adeptos é que venham ao estádio, que tenham, que cumpram com aquilo que lhes é pedido em termos de regras e regulamentação, mas não deixem de apoiar a equipa, porque queremos apoio, queremos sentir o apoio deles. E é importante também, até para eles, conseguirem extravasar aquilo que são momentos difíceis, têm sido momentos difíceis para todos, e é importante que o futebol é muitas vezes um escape. O futebol é um escape daquilo que vai acontecendo no dia-a-dia, e que seja um escape positivo e que transformem essa, digamos, esse lado mais difícil, a energia positiva para Santa Clara. É esse que é o meu apelo.
O Santa Clara entra nesta ronda a ocupar o 8º lugar com 25 pontos. O Passos de Ferreira é 5º classificado e tem 38 pontos. O jogo entre o Santa Clara e o Passos de Ferreira decorre hoje, a partir das 17 horas, no estádio de São Miguel. A Black Box do Estúdio 13 retoma este sábado a sua atividade com o espetáculo IDE, uma residência artística do Paralelo Festival de Dança. Desde julho do ano passado que a Black Box do Estúdio 13 não acolhia eventos, como refere Maria João Gouveia, que frisa que a reabertura é feita com todas as normas de segurança.
A nossa Black Box está fechada, está sem espetáculos desde julho do ano passado. Nós, quando retomamos a atividade em setembro, não retomamos com espetáculos. Tínhamos o Paralelo, que seria a nossa estreia, íamos acolher o Paralelo, só que foi na fase em que foi tudo fechado novamente em novembro, ou seja, foi suspenso. E retomamos agora, ao fim destes meses. Vamos retomar com todas as normas que são estipuladas e obrigatórias. É uma enorme necessidade este regresso, no sentido que tem que continuar a criação e tem que continuar tudo o que é de palco, e é lembrar que há pessoas que dependem e que vivem disto, ou seja, nós temos que retomar da mesma forma que os outros estão lentamente a retomar.
A também artista ressalva que, além do espetáculo IDE, que já conta com 2 sessões escutadas, há novas criações para apresentar que foram feitas durante este tempo de pandemia e que vão estrear durante os próximos meses.
Já temos 2 sessões escutadas, ou seja, já está cheio. Dentro das limitações que existem, já estão cheias essas duas sessões, e depois, se tudo correr bem, temos programação semanal anunciada até abril. Depois, então, a restante está a ser ainda agendada, mas já há muita coisa em cima da mesa, e se tudo correr bem, com programação quase até junho, julho. Começamos com o IDE, que é um espetáculo do Paralelo, uma residência artística, que por acaso foi construído com alunos do Estúdio 3, uma parceria entre o Estúdio 3. É um projeto coreografado pela Luana Sambento Melo e pelo João Soares, interpretado por as alunas do estúdio que fazem parte de um projeto Ponto 1, que é um projeto de formação extra, onde elas têm acesso e podem trabalhar com diferentes coreógrafos, com diferentes linguagens.
A Black Box do Estúdio 13 acolhe hoje a peça IDE, com sessões às 19 e às 21 horas.